Parashá de esta semana, Parashat Matot Masaei, son dos parashot juntas que encierran el libro de Bamidbar, el cuarto libro de la Torah. Y justamente en esta parashá nos leemos la primera de las parashot. Parashat Matot nos trae un asunto muy interesante, básico e importante, que es el poder de la fala. Fala sobre juramentos y promesas, compromisos que la persona assume através da sua fala. E nós não entendemos muitas vezes a importância que a fala tem, ao ponto que o pessoal pode chegar a dizer: Shabbat, voltei da sinagoga depois daquela feijoada e caí morto. É uma expressão muito errada. Não se tira uma expressão dessa da boca. Quando se fala, por exemplo, Deus nos livre, mas é muito comum as pessoas utilizarem quando se trata de doenças: ah, fulano tinha um problema na garganta aqui, e começa a mostrar na própria garganta. Não, fulano tem um problema na garganta dele. Essa daqui, Baruch Hashem, está ótima. Por quê? A palavra tem um poder muito grande. O Talmud diz, Brit Krutal Asfatai, tem um pacto que Deus fez com os lábios. E quando a gente utiliza coisa, a gente fala de coisas ruins, coisas negativas, a gente atrai coisas ruins, coisas negativas. E quando a gente fala coisas positivas, a gente atrai positivo. Pessoal, hoje em dia é muito comum o pessoal fazer correntes positivas, pensamento positivo. Imagina se um pensamento, que é algo que fica dentro da pessoa, tem força, quanto mais a fala. E a fala tem um poder muito grande. E isso que nos traz aqui. Por isso que nós temos, inclusive, na véspera de Rosh Hashanah, uma cerimônia especial que fazemos a Taran Nedarim, a absolvição das promessas. E aí que nós falamos? Toda a promessa, juramento, e inclusive compromisso que nós falamos. Eu vou te ligar. E não liguei. Eu assumi um compromisso. Por isso que a gente costuma dizer Blineder. E sobre esta passagem do início da Parashá, que trata das promessas e juramentos que as pessoas, compromissos que as pessoas assumem, tem um tratado inteiro no Talmud, chamado Masajet Nedarim, sobre isso, justamente, como se absolve, como que se faz, etc. Nós estudamos já, para contar rapidamente o episódio, lembram da história de Rabi Akiva, que era o grande sábio do povo de Israel, e que o sogro dele tinha prometido que ele não ia herdá-lo, era muito rico, porque era um ignorante, e de repente se transformou grande Rabi Akiva, e aí ele queria voltar atrás, porque viu que realmente no que ele se transformou. E aí foi para a Rabi Akiva, justamente para a absolvição da promessa.
Ele não sabia que era o Rabi Akiva.
Mas o conceito em si, nós não temos ideia, às vezes, o poder que tem a fala, a palavra. E todos e cada um de nós devemos aproveitar, em geral, na nossa vida, a ter um cuidado especial com o que falamos. Dizem-nos os sábios, Haim Bamavet, Biyad Alashon, a vida e a morte estão na mão da língua. Com a língua a gente pode matar alguém. A gente fala a mão de alguém, simplesmente, comercialmente. Alguém te pede uma referência? Esse é mugido, como é que se fala?
Já acabou
com o crédito dele. Imagina se ainda respondesse. A gente não percebe. Ontem me ligou uma pessoa da Hebra Kadisha, que uma pessoa foi lá conversar com eles. Falou: poxa, vocês estão naquela cadela. Expressões que não são próprias de se utilizar, elas são uma pessoa. E menos ainda alguém que faleceu. Eu não estou querendo me referir a um caso específico, mas simplesmente como a gente não tem tato, cuidado, sensibilidade quando a gente fala. Eu estou morrendo de sede. Deus me livre de morrer de sede. Sabe o que significa morrer de sede? Não testa. Não fica tentando a sorte, como se diz.
Mas às vezes são expressões culturais.
Erradas. Erradas, expressão cultural que o cara fala, sai, nossa!
Sai sem querer.
Toma cuidado.
Mas tem que ter cuidado.
É isso que ele está falando. É. Começa a atrair coisas que você...
É por isso que a gente deve dizer, quando alguém pergunta como vai você, tudo bem, graças a Deus, é assim que se... Essa é a história. Também.
Ele sempre fala, Deus vai, você fala, tá ruim, ele vai já ver, começou. Olha o que é ruim, né?
Boris, faz favor, eu quero prestar atenção na aula hoje. Então, o poder da fala é muito grande. O Talmud nos, aliás, a Torá também nos conta uma passagem interessante que eu vi um comentário do Rav Lau, o Rav Rashi de Tel Aviv hoje em dia, antigo Rav Rashi de Israel, Rav Israel Meir Lau Shlita. Eu vi uma vez um shiur dele sobre essa paraxá muito bonito. Está escrito, vai haver Moshe el Rashi Amatod Livnei Israel Lemor. E fale você para os Rashi Amatod, as cabeças das tribos, certo? Livnei Israel Lemor, para que digam, transmitam ao povo de Israel. Por que que a Torá diz que Moshe deve transmitir estas leis aos líderes? Porque não vai direto ao povo, como sempre. Moshe, vai haver a ser Moshe Lemor, que lhe diga, haver Ben Israel, fala para o povo de Israel. Por que que nesta único lugar que passa por um, entre aspas, um filtro, um funil, que são os líderes das tribos? Por quê? E a explicação que ele deu, achei maravilhosa. Semana passada, nós estudamos a história de Pinchas. Quem era Pinchas? Pinchas era o Cohen Gadol, filho de Elazar, que era filho de Aaron. Era o grande sacerdote, era, como diríamos, o rebe da época, o líder espiritual do povo de Israel. Sobre o qual lemos, inclusive, que era o grande líder na época da conquista da terra de Israel, na época dos juízes. E na época dos juízes nós vimos duas semanas atrás que teve um cidadão chamado Iftach HaGiladi. Iftach HaGiladi foi convocado pelos sábios do povo de Israel, onde Iftach HaGiladi, ele tinha que ir, foi contratado, entre aspas, por todos os líderes para ser o comandante em chefe do exército, para lutar contra os amonitas. E justamente, quando eles pedem para ele, o que ele fala? Eles falam para ele, olha, estamos sendo constantemente atacados pelo povo de Amon, precisamos que você nos lidere. E quem que faz Pinchas? Quem que faz, perdão, este Iftach? Ele vai e pede ajuda de Deus. Deus, se der tudo certo, eu te prometo. Fazemos um acordo, um trato. E o que que ele promete? Então, naquela hora, ele concorda. O que que Pinchas faz? Pinchas, ele pede para Deus, se me der o povo de Moab na minha mão, e será aquele que quando voltar da vitória da guerra sair a meu encontro, vou te oferecer ele como uma ofrenda de elevação, holocausto de elevação. E nos conta o passo, que acontece lá. Literalmente vem naquela hora no livro de Juízes, vem e se encontra ele com quem? Nada mais e nada menos que a filha dele. Quando ele volta da guerra, a filha dele sai ao encontro dele. Então, ele fez a promessa, ele disse, se você me entregar o povo de Amon na minha mão, e será aquele que sair das portas da minha casa ao meu encontro, quando voltar em paz do povo de Amon, e será para Deus e o consagrarei como um holocausto de elevação. E nada mais e nada menos que sai ao encontro dele a própria filha. E a filha pergunta para ele, e oi pai, tudo bem? Ele fala que não está tudo bem. Por quê? Porque ele lembrou a promessa que ele tinha feito antes de ir para a batalha. E a Gemara discute essa passagem. E o que aconteceu aqui? Naquele momento, simplesmente, Iftach poderia ter ido e feito o quê? A absolvição das promessas. Um dos requisitos na absolvição das promessas, se você soubesse que ia acontecer isso, tivesse prometido, se você soubesse que ia sair a teu encontro, ia ser a tua... A tua própria filha, você tivesse prometido?
Era um pouco. O que foi oferecido no holocausto, me repete.
Quem sair ao encontro dele?
Depois que ele voltar, primeiro que sair ao encontro
primeiro que dele. Aquele que sair da porta de casa, pode ser o cachorro.
Um ser humano?
O que foi?
Sacrificar um ser humano?
Não entendeu. Ele não foi específico.
Entendi, mas nesse caso é um ser humano.
Nesse caso não é um ser humano. Não, e ele Ele prometeu a Deus. Esse é o conceito. A promessa tem uma coisa muito forte. Ele prometeu a Deus. Tem que cumprir. Agora, justamente, chega o momento. E temos aqui duas grandes personalidades. Pinhas, que era o líder espiritual. Iftar, que era o líder, de fato, como se diz, o militar, que conduzia o povo naquele momento. São os Rashei Amatot, os líderes, como Moshe fala na Parashá. E esses líderes, simplesmente, como diz o Talmud, entre um e outro, Avda Anahara, a moça se perdeu. Por quê? Porque Pinhas não foi até Iftar. Ouvi dizer que aconteceu isso, vem cá, vou te absorver a tua promessa para poupar a tua filha. Pinhas não teve essa humildade. E por isso depois aprendemos que, em Divrei Hayamim, que ele perde o poder da Ruach HaKodesh, como chama, inspiração divina. Deus pune ele. De que te adianta a inspiração divina se quando você sabe de um caso assim, você fica indiferente? A filha não é minha. Eu sou o grande líder espiritual. Se ele precisa de mim, que ele venha. Ele não teve a humildade de ir até o outro.
Que nem Moshe fez.
Então, ele foi punido. Por outro lado, encontramos uma coisa semelhante acontece com Iftar. Iftar Hagiladi, humildemente, podia simplesmente ir lá e pedir, pessoal, me absolve a promessa. Eu fiz uma promessa, eu não tinha isso em mente exatamente, sabe? Se não é isso que você se referiu, acabou. Se referia, vai sair o cachorro abanando o rabo, chegou o amo. Vai sair, sei lá o quê. Não a própria filha. E ele não teve a humildade de ir e pedir de Pinhas absolvição também. Como? Eu vou pedir para ele? Eu sou grande comandante. Então, por causa do orgulho de ambos, a moça se perdeu. Porque ninguém, nenhum dos dois tomou atitude. E a moça acabou, caput. Às vezes a gente falou, a gente se torna escravo das nossas palavras. Por um orgulho besta. E a gente não percebe as consequências.
O que quer dizer a moça acabou? O que aconteceu com ela?
Foi oferecida para a oferenda. Morreu?
Morreu.
Morreu.
Ele fez isso.
Sim. Já ele preferiu, na prática, cumprir com uma, vamos dizer, uma missão sagrada tão grave e não ir humildemente pedir absolvição.
Mas isso não ia contra a própria lei de Hashem, de não matar?
Ele ofereceu, ele fez uma promessa, um juramento.
Mas o que valia mais?
Tem uma mitzvah que diz que tem que cumprir a promessa que você faz. Tem gente que a palavra não vale nada. Tem gente que dá de palavra.
Mas não está indo contra o mandamento. É isso que eu estou falando.
Ele não tinha isso em mente. Ele não estava, como Abraão. Deus não pediu para Abraão para oferecer o filho dele. Deus não pediu para Abraão para oferecer o filho como oferenda.
Mas a regra maior qual que era?
Mas Deus não pediu?
Deus pediu, mas tá Deus pediu também uma regra maior.
Tá bom, mas você tem uma escala de... Qual é maior? Deus pediu uma coisa e Deus pediu outra. Uma vez que estou ocupado com uma, não posso fazer a outra.
Agora eu estou ocupado respeitando
da promessa.
Não, mas pode, a outra. Pode, é, ele... De não matar, não pode prometer? Não?
Pode.
Pode.
E cumprir.
Tem que cumprir.
E se não cumprir?
É sobre isso que trata a Parashá, o início da Parashá, mas vamos lá. Quais são? Nós vemos simplesmente a importância que tem a palavra da pessoa e o orgulho da pessoa. Ah, você disse, eu não vou. Ah, vem você. Eu não vou até ele. Eu sou o grande rabino, o outro. Eu não vou até ele, eu sou comandante do exército. Grande porcaria.
Não é César.
Olha a consequência.
A gente faz isso toda hora.
Na prática.
Entendi.
Na prática, nós vemos aqui na Parashá. Simplesmente. Por isso que Moisés diz, fala para os líderes. Porque os líderes, por causa do orgulho, muitas vezes não podem abrir mão da palavra deles. Não conseguem ir atrás, voltar atrás. É trágico. É triste.
Ah, imagina, eu vou me rebaixar, as pessoas não vão me respeitar.
Orgulho.
Orgulho.
Mas ao contrário. Quem não te respeitar não merece. Justamente isso que nós devemos saber. Isso que a Torá nos ensina aqui. O valor e a importância de tudo isso. O que vale a palavra da pessoa. E orgulho não pode ser maior. Esse é um exemplo claro.
Que vale a palavra?
A palavra vale, mas orgulho não pode ser maior. Não, por causa do meu orgulho.
Entendi.
Eu prometi, eu falei, agora vou honrar o que eu falei. Sou macho. Eu me banco, como se diria no português vulgar. Não é por aí.
E você pode anular a promessa?
Aí tem que ir para um experto, um rabino que entende, que sabe anular, mas tem que ir...
Tem que humildemente pedir.
Ou esperar,
aqui...
Ou esperar o dia, né?
Não. Não? Uma promessa específica tem que fazer especificamente.
Mas naquele dia de anular...
Naquele dia de anular a promessa é uma questão genérica. Já tem a estrutura, tudo mais, é mais fácil você aproveitar se quiser naquele dia, mas não precisa esperar aquele dia. Você sabe que prometeu alguma coisa, você não tem condições de cumprir ou não. Não era exatamente aquilo, etc. Então, você pode ir para o rabino e pedir, talvez ele consiga te encontrar uma brecha para anular. Não é tão simples também, não é? Não é banalizar, vamos para o rabino, ó, rabino.
Isso acontece? Alguém te procurar para anular a promessa?
Pouco. As pessoas não dão muito valor à palavra hoje em dia.
E para cumprir?
Principalmente de Tzedaká, não?
Mas ele não prometeu.
Por exemplo, uma promessa de Tzedaká todo mundo que faz no Iskor. O que é o Iskor? Que Deus lembre por quanto que eu me comprometo a dar Tzedaká em memória.
Mas no texto está Blineder, não está?
Mas muita gente não fala Blineder. Não dá. Tem texto que não diz Blineder.
É. A partir de agora precisa avisar nesse negócio.
Zalma
tirou isso, tem razão.
Não fala assim. Não, ok? Não.
Ele fica bravo, o cara vem de carro, só nessa hora e vai embora.
Ele falou para falar isso. Então já vem de carro nessa hora, pode vir no carro um pouco antes e subir na Torá. E dar a doação também na Torá.
Isso aí na sinagoga, pode falar em casa sozinho, entendeu? Isso aí não tem jeito e vai de carro só para isso.
Melhor você começar.
Que
risco é falar em casa?
Não pode falar em casa, risco?
É melhor falar na sinagoga, quando tem minyan, tudo junto, no Sefer Torá.
Eu ia dizer que é melhor você começar tudo de novo, Rabino, porque tem três aqui que não aprenderam nada.
Eu aprendi tudo. Eu estou
conseguindo falar, abriram a boca, que é o único buraco do corpo, que tem duas portas.
Olha, você não fica falando em buraco, porque você me deixa excitado. Vamos lá.
É.
Vamos lá.
Pode,
vocês estão fazendo a dona Aral, Zalma. Eu estou ouvindo exatamente isso. E o Rabino está pedindo para não falar. Então eu estou ouvindo muito bem.
Não, eu pedi para não falar.
Eu ouvi, eu falei, o Rabino falou para não falar.
Então, e aí falar?
Vamos lá.
Esse é outro problema.
O que eu quero.
Ele sempre foi mau aluno.
Não, vai, Rabino.
Vamos lá.
Senão tá, vai ser pior e menos.
Eu quero. Então, o que nós vemos aqui, simplesmente, primeiro que nada, que tem que ter muito cuidado com o que você assume de compromisso.
Isso sim.
Como o caso de Iftar. Certo? Ah, eu vou doar. Calma. Você falou vou doar. É grave. Agora você está devendo. Está devendo. Eu quero doar, é outra coisa. Nós já vamos falar qual a diferença entre um e outro. Se dá tempo no shiur. Voltando ao nosso assunto. Então a Parashá nos traz aqui sobre promessas, compromissos e juramentos. E a Parashá diz, vamos lá. Um homem quando fizer uma promessa para Deus, o que significa fazer uma promessa para Deus? Não é simplesmente uma promessa para Deus, quando digo Deus, juro por Deus. Qualquer momento que você assume um compromisso, você está na frente de Deus... Eu vou fazer, vou te ligar, vou te mandar, vou te... Por isso que tem que falar Blineder. Blineder, as pessoas imaginam o que é Blineder. Blineder é a forma elegante do religioso falar não. Sim,
sem sabonete. Promessas.
Sabonete.
Mas na verdade, Blineder significa eu vou tentar fazer, eu tenho intenção de fazer, mas não quero compromisso porque pode acontecer que não...
Não posso.
Que não possa, me esqueça.
Mas a forma, por que virou isso aí o sabonete? Porque na realidade
É isso mesmo. O cara é elegante e já, quando falou vinagre, meu cara não vai fazer.
Sabonete ou vaselina? Qual dos dois?
Sabonetão, pronto.
Não é? Ah, não é.
Tá bom. Eu acho assim, na reza, no score, tudo bem. É uma coisa mais séria.
E... Mas uma regra que você pode ter o treinador tá pra tua vida.
Agora, quando que você falou, oh, vem na minha casa amanhã, tá, ó, vinagre. É never mesmo, não vem mesmo.
Olha, quando você fala bem na minha casa, está convidado, não, tá com, não tem compromisso nenhum.
Não, vamos falar da carta, por exemplo, do Rebbe, que vou fazer, faz, pronto. Mas esse negócio do Blineder, o cara não vai fazer.
Por que não? Ele vai falar Blineder, mas vai se esforçar para fazer. Só se não conseguir, se esquecer, se atrapalhar.
Vem de uma forma elegante, que muita gente faz isso.
Tá bom, mas a ideia. Eu estou ensinando aqui o que, que deveria ser o correto. Qual a ideia do Blineder? As pessoas, entre aspas, utilizam isso como um subterfúgio.
Mas não deveria usar, deveria chegar e.
A ideia não.
Mais coerência.
Para tentar realmente fazer o sentido disso.
Mas uma carta para o Rebbe não é nenhuma promessa. É...
Não, ele fala, eu vou fazer alguma coisa. Ele quis dar um exemplo de algum compromisso que você assumiu de fazer.
E não faz.
Não, o exemplo foi simplesmente, não é? Não estamos discutindo aqui a questão, é o exemplo.
Ah, eu vou fazer.
Não... Entende? O cara te diz, olha, vi não. Por isso que eu trouxe o carro, vou ter que fazer uma polida aí no carro.
Eu todo dia
vou trazer.
Eu não faço muita coisa.
Então tem que aprender a falar Blineder.
Mas no dia seguinte.
Mas eu também.
Não, mas eu não vale. Se você falou, você nesse dia, tem que ser nesse dia.
E a agenda vai andando.
Mas você dá carro, não tem data. Você promete, mas não tem.
Tem?
Data. Tem data?
Até um que por.
Tem? Não. A Guemará. A Guemará diz.
Não quero saber.
Você dá cá o dízimo?
Uma promessa que você faz e não estabeleceu o prazo. Você tem que passar as três festividades nele, na sequência certa. Pesach, Rosh Hashanah e Sukkot. Ou seja, se você prometeu véspera de Pesach, você vai ter 6 meses e 10 dias. Calma. Se você prometeu no dia seguinte de Pesach, você vai ter praticamente 1 ano e meio. Porque tem que passar 3 festividades... Todo mundo estuda isso claramente, não vou entrar no meio de toda a questão. Então tem prazo. E se você não cumprir esse prazo, aí tem uma punição adicional que é lo de achar le shalmo. Não pode passar o prazo de pagar a dívida, a promessa.
Eu vi uma história que um cara subiu na Torá, prometeu um valor alto.
Isso que o Rebbe explicou uma vez, quando perguntaram para o Rebbe, uma pessoa que vendia seguros de vida. Falou, cada vez que vou vender para alguém um seguro de vida, as pessoas reclamam porque falam que estou falando da morte. Aí o Rebbe explicou que justamente o seguro de vida é o que mais fala de vida. Não é seguro de morte. Quando você contrata uma companhia de seguro, que companhia de seguro quer?
Você viva.
Que você viva. Enquanto você viver,
gasta,
ela não paga e ainda você tem que pagar todo ano o prêmio.
É o que eu faço.
Velas todo dia para você.
E todos os funcionários da companhia estão rezando para você viver.
E o que a viúva pensa?
Não tem viúva, porque ele não morreu ainda.
Sim, não, mas está ainda.
Não tem viúva.
Sim, mas espera.
Não é viúva.
Mas o que ela está.
Não.
O que ela,
não.
O que ela deseja.
Não é viúva.
Ela está rezando
para
mim morrer.
Não é viúva. É isso que temos estudado para não falar essa
ela
besteira.
Ela está rezando para mim morrer.
Essa besteira que estamos, isso que estamos falando.
Antes de comer. Essas coisas que ele falou que não pode falar.
Tem uns 10 mil funcionários rezando para vocês viver até os 130.
Eu sei que lá nos Estados Unidos tem umas 1000 rezando para mim viver. mas acho que fica. Mas o problema é que coisa ruim não morre.
Né?
Coisa ruim não morre.
Coisa ruim não morre?
Não.
Desaparece.
Mas na época que tinha inflação e o cara dava na Torá 10 mil cruzeiros, se demorasse, desvalorizava muito. Aí podia virar porta.
Olha, o que você está dizendo.
Eu ali uma semana com juros e correção.
Não, você está falando um ponto interessante. Tem situações no qual a pessoa não pode cobrar juros nem pagar juros. Mas existe situação que se chama valor de mercado, tipo. É um valor de mercado. Então, como na lei judaica, por exemplo, muitas vezes se faz situações onde são, por exemplo, feitos empréstimos em dólar. Fica dólar da dólar. Ah, mas o dólar subiu, estou pagando mais. Não estou pagando mais. Por quê? Porque um produto que tem um valor de mercado. Uma vez que tem um valor de mercado, você poderia fazer dólar como poderia fazer laranjas. Depende de como vai a safra, etc. Mas uma coisa que tem valor de mercado não se aplica nisso o conceito de juros. Mas o ponto, saímos do tema totalmente. Vamos voltar para o nosso tema. Vamos lá. E a Torá nos traz sobre os compromissos que a pessoa faz. E diz aqui que a pessoa pode fazer um tipo de juramento para Deus. Lo yachel dvaro. Que não faça da sua palavra algo profano. Primeiro isto, que cola yotze mi pi viase. E conforme o que sair da sua boca, que ele faça. Na prática, primeira parte dessa frase do versículo 3, ou seja, o segundo versículo da Parashá, a importância e o valor que tem a palavra da gente. Não podemos profanar nossa palavra, não podemos ficar falando bobagens e fazer nossa boca profana. E segundo, fazer como que não tem valor nenhum. A palavra da gente vale mais do que qualquer coisa.
Você tá numa
se minha palavra não... Se minha palavra não... Se minha palavra não... Tem um contexto, mas se minha palavra não vale, o que vale minha assinatura?
Não, claro.
Tudo bem. Ou as pessoas, muitas vezes, é comum alguém dizer, olha, você me jura que vai fazer? Se eu tenho palavra, não preciso jurar. E se eu não tenho palavra, não adianta jurar. O cara que não tem caráter, ele pode jurar de hoje até amanhã, não vale nada o juramento dele.
Mas num contexto de brincadeira, por exemplo, isso também vale.
E aí também vale. Aí também vale.
O Marcos brincou.
Não.
Minha mulher está rezando para eu morrer.
Ele não falou. Vale isso. Ele não falou isso. Isso você interpretou.
Está
a gravação. Essas palavras ele não utilizou.
Eu não sei qual palavra ele utilizou.
Pronto.
A essência da aula, na realidade, é justamente isso.
É justamente isso. Ou a pessoa que diz, não, do calor de uma briga. Ou do calor de uma briga. Me aconteceu outro dia, eu tentando fazer um acordo entre duas pessoas, onde tinha uma dívida antiga, e uma pessoa cobrou judicialmente da outra. Sujou nome, etc. Nenhum dos dois frequentou o show, então posso comentar de forma genérica o caso, cobrou judicialmente, sujou o nome dele, mas não conseguiu receber, porque o pessoal não tem. Então, o que acontece? O homem já foi decretado a falência dele, de qualquer jeito, então só tem o nome sujo, e fica mais difícil de limpar, eventualmente.
Mais difícil de receber.
Aí não, mais difícil do outro receber, porque falou quando foi discutir, falou, meu, depois de tudo que você me fez, se algum dia pagar, você vai ser o último da fila. Porque ninguém me protestou, você foi o único que me protestou. Aí falou, torna de, sabe, um começa a falar uma coisa, outro fala outra, no calor de todo falou, se você quiser eu te devolvo os cheques, não tem problema. Ou tiro o protesto, levanto o protesto, uma coisa assim. Faltou um, então levanta. Aí depois de duas semanas ele veio e falou, fulano me ligou, que ele quer que eu levante, que eu prometi que vou levantar o protesto.
Você prometeu?
Eu digo que levantar, mas foi uma expressão. Se eu levanto o protesto, acabo não tenho mais nada contra ele. Se devolvo o cheque, sei lá o quê. Eu falei, olha, vamos ser honestos. Mesmo com o protestado, você não tem o que fazer com isso. Não vale de nada. Você depende da boa vontade dele. Então, é melhor você conquistar a boa vontade dele. Porque, por enquanto, o único que você conquistou foi a má vontade dele. Com tua atitude. Eu entendi que você quis pressionar. É comercial. Não vamos entrar no mérito da questão, é normal. Mas o que eu quero dizer aqui, muitas vezes, é justamente isso. A gente, no calor de uma discussão, muitas vezes, numa brincadeira, como você diz, a gente fala frases. Devemos ser cuidadosos com o que falamos. Aqui estamos falando de compromissos que assumimos. E quantas vezes ofendemos alguém? Como a gente falou antes, a gente pode matar alguém. Bullying, hoje em dia, se fala de bullying diretamente. O que é bullying?
Eu sofri muito de bullying.
Exatamente.
Eu não sabia naquela época que era bullying. Eu quero processar todos esses filhos da puta que me fizeram sobre isso.
Calma, você não pode falar essa palavra.
Filha.
Então, na prática, nós devemos saber o poder que a palavra tem. Mais ainda, se eu dizer eu quero dar tzedakah, ou eu quero dar um Sefer Torah, ou eu quero fazer qualquer coisa,
eu devia.
Mas só por falar, Deus já te recompensa. Por falar algo positivo. E quando você fizer, ele te recompensa em dobro.
E se você não consegue fazer, exatamente.
Se você não consegue fazer, então.
Mas você não prometeu, mas você quer fazer.
Você falou que você quer. Não prometeu fazer.
Tá, eu gostaria de.
Mas a palavra tem um poder muito grande. Ao ponto que Deus só recompensa a coisa positiva através da palavra. E não através da. Do lado negativo.
É isso aí. Eu tenho uma psicóloga em casa, então ela sempre fala isso. Na psicologia, tudo. Na psicanálise, né? Diz que a mãe do Freud só falava: esse menino, a cabecinha de ouro. É um menino de ouro, é um menino de ouro, e ele introjetou que era um menino de ouro.
Ele acreditou?
Acreditou e ele se tornou uma pessoa grande. Você chega com a criança e fala: você é um burro, você é um burro.
Ah, tranquilo.
Ele acredita, ele se torna um burro.
Sobre isso,
as palavras se tornam
era, burro. Era uma mãe.
Tem uma parábola.
Que nomeia a criança é a própria mãe, né?
Fica tem uma parábola que tinha duas rãs que estavam passando por um jardim e as duas rãs, sem perceber, de repente, num desses pulos, caíram dentro de um poço bem profundo que estava com bastante água, e as duas rãs estavam tentando pular para se salvar, e vieram todas as outras rãs em volta e ficaram lá dizendo: olha, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir, não adianta, vão vocês fazer a ideia que vocês vão morrer. Aí, está falando do poder da palavra. Aí uma das rãs realmente caiu na real, falou: realmente não vou conseguir, tanto que pulava, estou me cansando e tudo mais, não vale a pena, não tem sentido, e terminou se afundando. E a outra rã continuou pulando, até que de uma dessas, era de um pulo e conseguiu sair. E aí todas as rãs começaram a perguntar: como você fez, como você conseguiu, sei lá o quê? E a rã começou a fazer com as mãos sinais que ela não ouve, que ela é surda muda.
Ela não se impressionou, não.
Na prática, a gente consegue muitas coisas enquanto ninguém te diz que você não vai conseguir. Só tem alguém te dizer que você não vai conseguir, que você já não consegue. Não precisa dar ouvidos também a tudo que se fala. A gente tem que.
A mãe do Einstein falava que ele tinha uma cabecinha de ouro.
Não, do Freud.
Freud?
A mãe do Freud.
Mãe do Freud.
Então, mim, isso eu estou te dizendo simplesmente.
Foi diferente.
Estou mas dizendo assim.
Tinha o que na sua
cabeça? Não, tinha uma cabeça. Podemos continuar com o senhor? Então.
Não foi minha mãe.
Não estou resolvendo. No parágrafo seguinte, no início do capítulo 31, a Parashá da Mitzvah, Deus da Mitzvah a Moshe, que tem que tomar vingança dos midianitas. Midianitas, nós vimos a de Pinchas, o que aconteceu com os midianitas, que prostituíram suas filhas para corromper a santidade do povo de Israel, etc. E ele que disse para Moshe: Nekom nikmat bnei Israel beta midianim, vingue a vingança do povo de Israel dos midianitas, e depois disto você vai falecer. E aí Moshe o que faz? Moshe vai e fala diretamente, fala para o povo: peguem de vocês pessoas de cada tribo, etc., para sair para a guerra contra Midian. E Moshe manda eles de cada tribo, juntos com Pinhas, etc. e com armados para ir para a guerra. E o povo de Israel foi e lutou e tudo mais. Nossos sábios nos dizem aqui, olha, Deus falou para Moisés, temos alguns pontos interessantes nessa passagem. Deus falou para Moisés, vai e lute contra os midianitas, faz essa vingança e depois você vai morrer. E o que, que Moisés faz? Vai em seguida e faz. Deus te avisa, olha, depois disso você vai morrer. Tá bom, então vou fazer daqui um ano. Qual o problema? Se eu vou ter que morrer, depois disso, então, tá bom. Mas, tá bem lá. Lefnish, não precisa correr tanto. Moisés vai em seguida e nomeia e manda todo mundo. Só que uma coisa interessante, o Talmud, isso é a primeira lição interessante, que quando Deus manda uma coisa, Moisés não hesita. Mesmo que implicasse a fazer sua morte, fazer a vontade de Deus era a vida de Moisés. Então não interessa como alguém morre, senão como alguém vive. Esta era a vida de Moisés. Mesmo que a implicância de fazer a vontade de Deus implique na própria morte. Esse é um ponto. A Guimará, o Talmud traz uma pergunta interessante. O que, que nós vemos aqui? O que Moisés faz? Manda Pinhas. Manda Pinhas. Por que não vai Moisés mesmo? Deus fala para Moisés, vai você e se vem, vai se vingar. O que, que Moisés faz? Tudo bem. Ô Pinhas, vai você. Menino dos recados. Por quê? Por que que Moisés manda Pinhas e não vai ele mesmo cumprir? Se ele é tão devotado, se ele é tão dedicado, e ele mesmo que recebeu a ordem, por que que ele manda outro?
Um teste.
Um teste? Qual teste?
Um Pinhas. Para ver se ele é mesmo. Ele acatava a ordem.
E por que não? Pinhas já tinha matado o príncipe da tribo de Shimon, junto com a filha do príncipe, com a princesa de Midian, que tacou os dois juntos. O que que prova precisava mais do que isso? Pinhas já demonstrou sua coragem, seu valor. O Talmud nos ensina aqui uma coisa interessante. Quando Moisés saiu do Egito, vamos fazer um pouquinho de história para entender para onde Moisés foi quando saiu do Egito, que fugiu, que parou, queria matá-lo. Certo, como nós dizemos, Vayatzileini Mejeref Paró, que o salvou Moshe da espada de Paró. Para onde ele foi? Para Midian. E se escondeu entre os midianitas. E aí conheceu a Tziporá, que chegou a ser a esposa dele, que era a filha de Itró. Certo? E eles acolheram ele na hora que estava fugindo. Diz o Talmud, um poço do qual você bebeu água, não jogue pedras dentro dele. Moshe simplesmente era um homem com princípios. E Deus mandou se vingar deles, é verdade, mas não preciso ser eu em pessoa, eu não posso tomar uma atitude dessas contra quem me acolheu, me deram casa e comida. Quando eu estava fugindo, não tinha para onde me refugiar, eles me acolheram. Agora vai vir, vou ir e me jogar contra eles?
Sim.
Quando ninguém me deu bola, ele que me acolheu no colo. Quando todo mundo me queria jogar pedra em cima ainda. Que é normal, sabe? Quando, que o pessoal trata as pessoas quando estão por mal, que nem cigarro, com bituca de cigarro. Não somente joga no chão, senão ainda pisa em cima. Não somente me levantou, me acolheu, me reviveu. E eu vou agora me jogar contra eles, fazer uma guerra. Pinhas, eu não posso. E nós já vimos essa atitude de Moisés quando foi a praga da água que se virou sangue. Moisés foi salvo no rio Nilo, na cestinha. Ele não poderia transformar as águas em sangue. Quando Moisés matou o egípcio e o enterrou na terra e jogou a terra para virar depois na segunda praga, na terceira, como se chama, piolhos. Terceira praga, quando vira piolhos, também vaiaram. Por quê? Moisés não pode. A terra que ajudou ele, protegendo, encobrindo o corpo que ele matou, ele vai agora se jogar contra. E os midianitas que acolheram Moisés vai se virar. A gente tem que saber reconhecer quem nos fez um favor. Quem nos ajudou num momento difícil. A gente esquece. O ser humano tem memória curta. A gente esquece quem nos acolheu quando todo mundo nos largou na mão. Vem Moshe e diz, eu não posso tomar uma atitude. Ah, Deus mandou. Tá bom, mas não preciso ser eu em pessoa, diz o Talmud. Temos que cumprir com a ordem divina. Verdade. Então sabe o quê? Pinchas, vai você. Por quê? Porque eles me acolheram. Eu não posso ser, desculpem a expressão, espírito de porco. Não dá.
Mas então era o único que poderia fazer isso, era mesmo Pinhas.
Moshe não podia.
Era bem enfiada.
Mas não sei se entende o conceito. Mas a lição que o Talmud tira dessa passagem aqui é incrível.
O Talmud explica desse jeito.
Sim. A expressão, um poço do qual você bebeu, você não pode jogar pedra nele.
É perfeito.
Não gosto no prato que você come.
Sim. Não. Não.
Não.
Você fala, não gosto do prato que você come.
Comeu.
Que você comeu.
Comeu.
Algo que já passou. Ah, tá bom, acabou. Olha, dane-se. Comeu. Enquanto estou comendo, comeu. Então tenho interesse que estou comendo. Não, não que você come. Que você come agora, é presente. Não algo que já passou. Ah. A nobreza e a profundidade é muito maior. É uma coisa grandiosa que Moshe nos ensina aqui. Pessoal, aprender a reconhecer. Não podemos ser, como chama, kafuituba, ingratos. Ingratidão é uma das piores características que possam ter. E Moshe não somente nos ensina a não ser ingrato, bem pelo contrário. Ao ponto que mesmo na hora que ele tem que cumprir com uma ordem divina, ele não se atrasa um instante que só vai custar a vida dele. Mas manda alguém fazer no seu lugar, porque ele não pode em pessoa tomar essa atitude. Espasta nisto. Não dá. Vamos parar por aqui.